Voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
De volta com O Senado é Mais Brasil. Agora em Brasília são 9 horas e 23 minutos. Em Rio Branco são 8 horas e 23 minutos.
Você ouve O Senado é Mais Brasil da Rádio Senado, transmitido de Brasília para a capital acreana em 100,9 MHz.
Segunda-feira aqui no Senado é Mais Brasil é dia de Pergunte ao Doutor. Em pauta hoje, os problemas de próstata.
Passamos a apresentar Pergunte ao Doutor. Saiba como cuidar da saúde da sua família. Uma produção Rádio Senado.
Bom dia. No Pergunte ao Doutor de hoje, vamos falar sobre os problemas de próstata. Para isso, convidamos o Dr. Silvio Braz da Paixão, que é sexólogo e ginecologista do Senado. Doutor Silvio, em primeiro lugar, até que ponto os problemas de próstata podem interferir no desempenho sexual?
Olha, a próstata é uma glândula e ela contribui com a produção de líquido, que faz parte do líquido ejaculado por conta do ato sexual, da masturbação. Ela tem, em condições normais, o seu volume e o seu peso normais até o início da quarta década. A partir daí, por mecanismos naturais, ela começa a crescer. E esse crescimento da próstata, que pode se dar de forma benigna ou de forma maligna, que nós chamamos de câncer, e pode determinar esse aumento, alterações no ritmo da eliminação da urina, seja na alteração do jato urinário, seja na frequência na urinária, seja no acordar à noite para urinar, e todo esse conjunto, o aumento da próstata, com alterações do ritmo e do fluxo urinário, também da alteração também da própria resposta sexual, das etapas, da lentificação na resposta das etapas sexuais masculinas, tudo isso, em conjunto, dá esse nome de prostatismo.
E o câncer de próstata, doutor?
O câncer de próstata, como eu disse, ele pode surgir mais frequentemente a partir da quarta década de vida. Mais comum, o pico de incidência na população masculina brasileira se dá entre os 50 e 60 anos. E isso deve ao crescimento da próstata, já iniciado no início da quarta década. Crescimento esse que, como eu disse agora anteriormente, pode se dar benignamente ou de forma maligna, que nós denominamos o câncer.
Uma vez tratado o câncer de próstata, doutor, o homem pode voltar a ter uma vida sexual normal?
Depende do procedimento que se faça, porque o procedimento que se faz quando se detecta um câncer de próstata, geralmente, existem várias técnicas cirúrgicas, mas a mais usual é a retirada completa da próstata. Quando se faz essa retirada completa da próstata, se correm dois riscos, basicamente. Um, de lesar o nervo responsável pela ereção. O outro, alterar na questão da continência urinária. Então, e digamos que aproximadamente entre 10 a 15% dos homens submetidos a uma cirurgia de retirada da próstata podem evoluir de 10 a 15% com disfunção erétil permanente ou com incontinência urinária, ou até com as duas coisas. Isso é uma possibilidade devido à cirurgia realizada. Além dessa questão cirúrgica interferindo na resposta sexual e na questão até de poder gerar uma disfunção erétil permanente ou incontinência urinária, nós temos outro aspecto que tem que levar em consideração. A gente observa muito no paciente no pós-operatório de retirada de uma próstata. É a questão psíquica, é a questão daquele luto. Então, geralmente, o homem, depois de uma cirurgia de próstata, principalmente nos primeiros 12 meses, ele fica muito inseguro na resposta sexual dele, e isso mexe muito com a autoestima. Ele acaba tendo uma disfunção erétil nesse primeiro ano, que a gente poderia colocar entre aspas, disfunção erétil essa fisiológica, que só depois de um tempo a gente vai saber se era essa só de origem psíquica ou se realmente houve a questão associada de uma lesão do nervo de condução ou que uma questão física durante o ato cirúrgico que determinou a disfunção erétil.
Doutor, por último, eu queria abordar outro assunto. Até que idade o homem pode estar ativo sexualmente?
Essa questão da atividade sexual não tem idade, não tem limite. Se a pessoa tiver uma vida mais regrada, ela tende a ter uma vida sexual mais ativa até a sétima década, a oitava, mas não existe um limite. Isso é variável de indivíduo para indivíduo. O que vai determinar isso é a genética do indivíduo e como ele viveu e como ele vive. no dia a dia.
Terminamos assim o Pergunte ao Doutor de hoje sobre problemas que afetam a próstata, com a participação do doutor Silvio Braz da Paixão, que é sexólogo e ginecologista do Senado. Locução Ivan Godoy, produção e entrevista Adriana Carla Aragão.
Acabamos de apresentar Pergunte ao Doutor, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-6122-11, 0800-6122-11. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Pergunte ao Doutor também está na internet, www.senado.gov.br/rádio.
E vamos de notícias.
Notícias.
Piauí, cidade verde. O CESAP envia técnicos para prevenção a surto de meningite no sul do estado. A Secretaria de Estado da Saúde vai enviar novamente técnicos para o sul do Piauí com o objetivo de alertar a população sobre o possível aparecimento de casos de meningite na região em consequência de um surto ocorrido no vizinho estado do Maranhão. Os profissionais vão visitar as cidades de Santa Filomena, Uruçuí, Sebastião Leal, Ribeiro Gonçalves e Bertolínia. A diretora de Vigilância em Saúde da Secretaria, Thelma Evangelista, explicou que todas as cidades que fazem divisa com Maranhão estão sendo monitoradas para controle, já que o Piauí não vive um surto. Ela enfatizou que não há motivos para pânico, já que medidas simples podem evitar a doença. Como a meningite é uma doença de contato respiratório, ou seja, sua transmissão ocorre pelo ar, devem ser evitados locais com grande aglomeração de pessoas e, principalmente, aparecendo qualquer sintoma, a pessoa deve procurar imediatamente o serviço de saúde. Entre os sintomas da meningite estão febre, um mal-estar súbito, manchas vermelhas no corpo e rigidez na nuca. Começa a sentir a nuca muito dura, né? Thelma alerta que a automedicação deve ser evitada, já que para o tratamento da meningite há um antibiótico específico para a doença e outros tipos de medicamentos podem mascarar sintomas e dificultar o diagnóstico, né? As cidades com maior incidência de casos no Maranhão são Loreto, São Raimundo das Mangabeiras e Sambaíba.
No estado do Acre, a Gazeta do Acre informa que na semana passada o Ministério da Saúde anunciou a compra de mais de 6 milhões de cápsulas de rivastigmina, remédio para combater o mal de Alzheimer. Dessas, 2.340 serão enviadas para o estado do Acre. Lembrando que o Alzheimer é uma doença degenerativa incurável que afeta geralmente pessoas idosas, perturba múltiplas funções cognitivas do paciente, como memória, atenção, aprendizado, cálculo e linguagem. Em um estado avançado, a doença chega a criar a incapacidade da pessoa afetada.
Bom, terminamos assim o Senado é Mais Brasil desta segunda-feira, 24 de setembro de 2012.
Produção e equipe de programação regional da Rádio Senado.
Direção da rádio, Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Fernando César Mesquita.
Obrigado pela audiência e até a próxima. E você continua acompanhando a programação da Rádio Senado FM.
Você acabou de ouvir O Senado é Mais Brasil. O Senado nos quatro cantos do país.